Fala para o seu vizinho aí, que bom que você veio. Você não podia perder essa. Amém? Fala, nós vamos continuar sendo abençoados nesse culto. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, eu queria pedir uma gentileza. Pessoal que está lá atrás, em pé e tal, procure logo a seguir, depois de nós orarmos, um lugar para você sentar. Amém? Nós estamos num compromisso aqui, temos conversado com os pastores. E nosso compromisso aos domingos é minimizar o tanto quanto pudermos as movimentações lá atrás da igreja. E nós estamos empenhados nisso. Já não é de hoje, irmãos reclamam que não conseguem ouvir o culto porque tem muita gente conversando, passando de um lado para o outro. Então nós estamos mobilizados, vamos falar sempre de púlpito até a gente resolver essa questão. Nós queremos evitar as movimentações durante o culto. Lógico que tem algumas que são necessárias, mas outras não, amém? Então, eu quero pedir que o pessoal que está aí, mesmo o pessoal que está ajudando, se puder ficar assim, movimentar o mínimo possível, por favor, nos ajude nisso. Amém? Vai ser bênção para você, para os outros. Enfim, é melhor a gente estar mais disciplinados no culto, na nossa reunião. Assim a gente aproveita bem o tempo para ouvir a palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esta noite, pela graça de estarmos aqui, Senhor, em tua presença, dando a ti louvores, Senhor, experimentando da tua graça, do teu poder, da comunhão dos irmãos, ó Deus, e ouvindo a tua palavra. Sabemos que por ela nós somos transformados, fundamentados e edificados. E nesta noite nós queremos ser, Senhor, abençoados por tua palavra. Nós a recebemos como palavra tua para a nossa vida, para os nossos corações. Ajuda-nos a compreender a tua vontade, os teus propósitos. Senhor, nós não queremos passar a nossa vida distraídos, mas queremos cumprir o teu propósito e fazer aquilo que é agradável a ti, Senhor. Seja assim, Pai. Nós declaramos este lugar selado e fechado. Nenhuma ação das trevas, nenhuma distração tem lugar em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abrimos os nossos corações e recebemos daquilo que é teu e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar dos crentes vencedores. Vamos falar sobre você. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso, querido? Lá em Romanos, no capítulo 8 e no verso 37, está dito isso. Todas estas coisas somos mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. E por muitas vezes nós vemos na Bíblia Deus repetindo uma palavra para aqueles que vencem. Apocalipse, principalmente, diz: ao que vencer, dar-lhe-ei isto. Ao que vencer, sentará comigo. Ao que vencer, será vestido disso. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Isso significa que Deus espera que nós sejamos crentes vencedores. Agora, o que é ser um crente vencedor? O que é ser uma pessoa vencedora? O que é cumprir o propósito? O que é chegar ao final? O que é cumprir a carreira que nos está proposta? O que vem a ser isso? Nós vamos compartilhar essa noite algumas verdades sobre esta questão. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, para que nós entendamos o que é ser um crente vencedor, é a diferença entre salvação e galardão. Fala aí para o teu vizinho, você precisa compreender essa diferença. Fala assim: salvação é uma coisa, galardão é outra. Amém? Veja, salvação recebe todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é necessário para todas as pessoas. A Bíblia mostra que nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? João 1,12 diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que nós cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. É aí que nós tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus e com o nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então nós seremos salvos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja, salvação é uma dádiva de Deus, é dom de Deus. Ninguém pode fazer alguma coisa para merecer a salvação. Amém? A Bíblia fala isso, pela graça sois salvos, diz lá Paulo em Efésios. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie na presença de Deus. Então nós não podemos fazer nada para receber a nossa salvação ou para merecer a nossa salvação. Nós precisamos simplesmente crer pela fé e receber a salvação. E quando nós cremos e nós recebemos, então nós somos salvos. Amém? Nos tornamos filhos de Deus. Agora, galardão é diferente. Galardão é a recompensa que Deus dá para os servos fiéis, para aqueles que cumprem a sua vontade. E a recompensa, ou galardão neste caso, depende de mérito. Em outras palavras, é segundo as nossas obras. Será que alguém pode pensar assim, mas eu já estou em Jesus Cristo, então eu acho que eu já vou receber o meu galardão. Não, amado. Estar em Jesus Cristo é estar salvo. Mas a Bíblia mostra muito claramente que nós vamos receber a nossa recompensa, nós vamos receber o nosso galardão conforme as nossas obras. E agora não confunda, não é pelas obras que nós somos salvos, ou não é fazendo qualquer obra que nós vamos agradar a Deus, não é isso? Mas a Bíblia mostra claramente que tem um caminho de Deus para a nossa vida. E se nós formos fiéis, se nós formos pessoas que vivem uma vida santa, compromissada com Deus, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, então nós vamos receber galardão, do contrário não. Veja, para a gente entender isso, imagina que o dono de uma escola muito rico resolveu pagar os estudos para um aluno muito pobre, não podia pagar os estudos. Então este dono da escola vem e diz, olha, eu vou pagar todos os seus estudos e tudo que você precisa, os materiais, o livro, o caderno, o lápis, tudo que você precisar já está pago, já está preparado para você e eu dou isto gratuitamente para você. E esse aluno fica muito feliz. Ele diz, que bom, puxa, que maravilhoso, agora sim eu vou conseguir o meu diploma. Ele diz que daria o diploma? Não. Ele deu o quê? A possibilidade de entrar na escola, estudar. Isso aí é salvação. Quando Deus nos salvou em Cristo Jesus, Ele nos deu todas as possibilidades. Amém? Ele preparou todas as coisas para nós. Ele nos deu sabedoria, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, Ele nos deu o Seu próprio Espírito, Ele nos deu as Suas promessas, as promessas fiéis e verdadeiras. Não são promessas quaisquer, são promessas que se cumprem na vida de todo aquele que crê. Isso é salvação, e quem tem salvação recebe todas essas coisas. Mas, como neste exemplo, o aluno vai ter que estudar bastante. Vai ter que suar a camisa, amém? Vai ter que se debruçar sobre os livros, vai ter que se esforçar para receber o seu diploma ao final. Você sabe que alguns alunos só querem ir na escola porque gostam do ambiente da escola, gostam dos amigos, não é verdade? Eu conheci alguns amigos na escola que eles iam na escola para isso. E quando você perguntava, você não quer passar de ano? Ele dizia, não, é que eu gosto de vir aqui fazer bagunça. Eu gosto da presença das pessoas e tal, tenho muitos amigos aqui. Eu quero só frequentar a escola. Eu não quero ter um diploma depois, eu não quero me formar. Os crentes vencedores não são assim, amém? Nós não estamos em Cristo Jesus só para esperar passar o tempo. Nós somos salvos para um propósito de Deus. Nós somos salvos para cumprir os propósitos de Deus. Nós somos salvos para reinarmos com o Senhor Jesus. Nós somos salvos porque Deus espera que nós façamos coisas e Ele já nos deu todas as condições de fazermos estas coisas. E você vai ver alguns textos na Bíblia que falam que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Aí alguém fica pensando assim, puxa, mas a salvação não era de graça e agora como é que Deus vai me julgar pelas minhas obras? A salvação é de graça, amado, mas a recompensa, o galardão é segundo as nossas obras, é segundo aquilo que fizemos. Amém? Por isso a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 22, no verso 14, você pode ler depois, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí a gente fica pensando, será que esses chamados são salvos, não são salvos e tal? A Bíblia está falando de que alguns receberão galardão e outros não receberão galardão. Então veja, queridos, eu quero que você entenda algo. Quando nós somos pecadores, quando nós estávamos sem Deus, quando nós não tínhamos relacionamento com Deus, então o Espírito Santo veio a nós nos convencer do pecado e da justiça e do juízo. Para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. Para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. Então, nós não pudemos, como já dissemos aqui, fazer nada para isso, mas nós nos recebemos pela fé esta salvação e passamos a ser filhos de Deus. E só através de Jesus Cristo e da sua obra na cruz é que nós pudemos ser perdoados, justificados, nos tornar filhos de Deus. Isso foi graça, é pela graça, favor e merecido. Mas agora que nós estamos salvos, nós precisamos buscar ser aprovados por Deus. Amém? Fala para o teu vizinho, se você já é salvo, você deve buscar ser aprovado por Deus. Porque veja, alguém pode dizer, ah, mas eu já tenho a vitória, os crentes gostam de dizer isso, eu tenho a vitória, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, ah, eu tenho todas as coisas, eu sou abençoado. E eu quero dizer para você que isso é tudo verdade. Nós já somos abençoados, nós já somos mais que vencedores, nós já temos a vitória, mas nós temos somente numa posição legal. O que significa isso? Significa que de direito é nosso em Cristo Jesus. Mas significa que isso não quer dizer necessariamente que nós estejamos experimentando estas coisas. Existe uma verdade legal e existe uma verdade experimental, ou seja, o nosso grande alvo é pegar aquilo que Jesus Cristo já nos deu, aquilo que Jesus Cristo já fez e experimentar estas coisas em nossa vida. E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Charles Spurgeon era um pregador inglês, em 1800 alguma coisa, ele conta que certa vez ele foi visitar uma senhora, uma irmã que já tinha a idade bastante avançada, já estava perto de partir para o Senhor. E ao chegar naquela casa, ele se surpreendeu com um local bastante pobre, com muitas necessidades aquela irmã vivia, tinha vivido a sua vida. E ele então orou por ela, e depois ele viu um quadro na parede. E era um quadro parecido com um diploma, e ele pediu gentilmente, depois que orou por ela, para ver aquele quadro. E ele então levou para um advogado. E o advogado então disse que aquele quadro era, na verdade, um documento de herança. Aquela mulher havia trabalhado para uma mulher muito rica, ela era empregada daquela mulher para quem ela trabalhou. E quando a mulher morreu, deixou uma herança enorme para ela. Aquela mulher era, na verdade, muito rica, mas como ela não sabia ler, ela nunca tinha discernido o que aquela herança significava. Então ela pendurou o quadro e deixou lá na parede. E no final da sua vida, só no final, ela foi descobrir que ela era, na verdade, herdeira, era muito rica. Então aí está um exemplo da verdade legal, e legalmente aquela mulher era rica, mas ela nunca experimentou daquela riqueza em sua vida. E a Bíblia diz a mesma coisa sobre isso. Em Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, diz assim, enquanto o herdeiro, e todos nós somos herdeiros, amém? Fala para o teu vizinho, você é herdeiro de Deus? Co-herdeiro com Cristo Jesus? Então a Bíblia diz assim, enquanto o herdeiro é menino, enquanto essa pessoa não cresceu, não entendeu, não amadureceu, em nada é diferente de um escravo. Então veja, nós já temos vitória em Cristo Jesus, nós já temos um galardão, nós já temos herança em Cristo Jesus, mas nós podemos viver como escravos, se nós não andarmos como vencedores, se nós não crescermos, se nós não nos apropriarmos daquilo que o Senhor Jesus já nos deu. Então, amado, eu quero dizer que há uma recompensa de Deus esperando por você. Mas eu preciso dizer também que esta recompensa, ela não acontece por acaso. Ela não acontece só pelo fato de você estar em Cristo Jesus. Já estar em Cristo Jesus é algo muito bom, aleluia. Nós não vamos para o inferno mais, somos filhos de Deus. Vamos para o céu, estaremos eternamente com o Senhor. Mas eu quero dizer que há algo mais, há uma recompensa de Deus esperando por você, preparada por você. E esta recompensa é o reino de Deus. Esta recompensa significa reinar com Cristo Jesus. Esta recompensa será entregue para os crentes vencedores. Serão recompensados no tempo em que reinaremos com Cristo Jesus. A Bíblia fala que Deus entregará isso para os crentes que têm esta, que entram nessa experiência da vitória, e não somente aqueles que falaram de vitória. Se eu digo, ah, eu sou mais que vencedor, significa que eu preciso me apropriar da vitória que é em Cristo Jesus e experimentar isso na minha vida. Porque, querido, não se engane, eu penso que muita gente vai chegar diante de Deus dizendo assim, ah, Senhor, eu vivi tantas dificuldades, tantos problemas na minha vida lá na terra, e agora eu cheguei aqui no céu para entrar na minha herança, para receber a minha recompensa. E Deus vai dizer, mas que recompensa? Na verdade, Deus vai dizer assim, olha, você já devia estar vencendo lá, na tua vida. O apóstolo João diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Deus vai dizer, olha, você já era vencedor, mas você nunca se apropriou desta vitória. Você já era vencedor, mas você viveu como escravo, e nós não queremos que isto aconteça conosco, amém? Fala para o seu vizinho, seja um crente vencedor. Aleluia. E sabe quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, principalmente nos capítulos 5 ao capítulo 7, Jesus Cristo está falando aqui do Sermão do Monte. E Jesus fala muito do reino de Deus, ou do reino dos céus. Ele está falando bastante sobre a recompensa que nós vamos receber. E através do Sermão do Monte, Jesus Cristo começa a nos mostrar como entrar neste reino, e repetidamente ele fala sobre a recompensa. Então ele fala assim, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, os humildes de espírito reinarão com Cristo Jesus. Reinarão. Reinarão no milênio, reinarão quando Jesus estiver reinando aqui na terra, por 1000 anos. No versículo 10, por exemplo, ele diz assim, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo 12, ele diz assim, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No 11, ele diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja, querido, há uma diferença entre salvação e galardão. Ninguém precisa ser perseguido para receber salvação, não é verdade? Ninguém precisa sofrer afrontas e pessoas caluniando para ser salvo. Nada disso. Na verdade, ser salvo é muito simples. Uma pessoa é salva quando ela abre o coração e diz: Jesus, eu te recebo. Ela tem os seus pecados perdoados e ela então é salva. Mas nós fomos chamados, nós fomos salvos, na verdade, para reinar com Cristo Jesus, para entregar a nossa vida. Então, para ser salvo, ninguém precisa passar por isso. Mas para receber o galardão ou para receber o reino, é possível que passe. E o assunto principal desse Sermão do Monte, que Jesus então descreve em dois capítulos, ou em três, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o reino dos céus, é a recompensa que ele dará para os vencedores, para aqueles que entregaram as suas vidas, para aqueles que se envolveram, para aqueles que amaram o Senhor, para aqueles que consideraram o reino e o Senhor como a coisa prioritária nas suas vidas. No capítulo 5, por exemplo, no versículo 46 está dito assim: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Pois os publicanos também fazem o mesmo. A Bíblia está dizendo aqui: olha, tem uma recompensa para aqueles que amam os outros, mesmo quando não são amados. Amém? Fala para o teu vizinho: crente vencedor. Ele ama, mesmo quando ele não é amado. Diga assim: ele ama até os inimigos. Ele ora por quem persegue, ou por quem calunia. Fala para o teu vizinho: esse é o crente vencedor. É esse que vai receber a recompensa. Amém? Ou o galardão. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia está dizendo: olha, se você amar só quem ama você, ou se você gostar só de quem gosta de você, você não vai receber recompensa. Mas se você fizer o contrário, você vai receber a sua recompensa. Olha o capítulo 6, no versículo 1, diz assim: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles, de outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Então ele está dizendo: olha, o crente que fizer coisas boas só para ser visto pelas pessoas, aquela pessoa que faz uma coisinha e fica dizendo: olha, eu fiz isso, sabe? Olha, não esquece que eu fiz aquilo, hein? Olha, lembra que eu fiz aquela coisa lá e foi muito boa, por favor, me reconheça. Esse não é o crente que é vencedor. O crente vencedor, ele faz, ele não precisa falar para ninguém, ele está fazendo uma boa obra para alguém, mas é Deus que está vendo, e este sim tem recompensa do Senhor. Este vai receber recompensa quando Jesus Cristo voltar para reinar aqui. Ele vai receber a sua recompensa. No versículo 2, por exemplo, do capítulo 6, diz assim: quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam recompensa. Você vê a palavra recompensa sendo repetida muitas vezes aqui. Então veja, ele está dizendo a mesma coisa. Tem gente que ajuda alguém e fica dizendo para todo mundo: esse já recebeu a sua recompensa. Mas aquele que faz, ele não está preocupado em ser reconhecido, este vai receber galardão. Amém? Fala para o teu vizinho: crente vencedor age assim. No versículo 4... ou melhor, no 4 diz assim: para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. No versículo 6 ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o crente vencedor não é aquele que ora um dia e fala: sabe, irmão, olha, porque na madrugada eu fiquei orando e Deus então começou a me falar umas coisas, porque eu oro de madrugada, viu? porque eu oro à tarde também, porque eu oro de manhã, porque eu oro à noite. Olha, porque eu tenho buscado ao Senhor. Olha, eu tenho orado e eu tenho buscado ao Senhor. Quando alguém falar isso para você, querido, você pergunta assim: que recompensa você quer, meu amado? Já recebeu a sua recompensa? Qual é a recompensa? Ah, eu sei que você ora. Palmas para você. Fala para o teu vizinho: crente vencedor não é assim. Fala assim: o crente vencedor, ele não fica falando para as pessoas que ora. E não é porque ele não ora. Ele ora. Amém? Então busca a Deus, porque tem prazer em Deus. Porque confia no Senhor. Porque o seu coração está voltado para o Senhor, mas não precisa falar para ninguém. Não precisa ficar publicando. Esse vai receber recompensa. Esse vai receber o galardão. Olha o versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o crente vencedor, quando ele jejua, ele não fica assim com a olheira, andando para baixo. O que foi, irmão? Estou jejuando. Né? Com a cara chupada assim. Que foi? Estou passando fome para Deus. Não. Ele diz: está tudo bem. Que eu estou na presença de Deus. Amém? Precisa dizer essas coisas. Ele não precisa dizer assim: ai, irmão, que batalha eu estou enfrentando, mas já estou orando. Estou buscando ao Senhor. Tenho jejuado, chorado nas madrugadas, viu, irmão? Pode chorar. Quando alguém orar assim perto de você, eu começar com uma... com um ataque de autopiedade perto de você, pode falar para essa pessoa: já recebeu tua recompensa, viu? Pode parar de falar. Porque tem gente, não aqui, os crentes vencedores, mas tem gente que gosta de uma autopiedade terrível. É, olha, irmão, não é fácil. Que eu tenho lutado com os principados, com as potestades. Ah, para com isso. Porque a minha vida, olha, só Deus sabe. Só Deus, deixa só Deus saber, é melhor. Crente vencedor não age assim, amém? Crente vencedor busca a Deus. Crente vencedor crê em Deus. Crente vencedor não anda murmurando por aí. Não anda querendo ser espiritual para as outras pessoas. Não anda dizendo que eu oro, porque eu busco, porque Deus fala comigo, porque essa madrugada eu estava na presença. Ah, para com isso, meu irmão. Isso aí nada mais é do que orgulho. E Deus sabe, isso aí nada mais é do que querer ser visto pelas pessoas como alguém espiritual. E as pessoas vão olhar e falar: puxa, mas você é demais, hein? Olha, queria ter a sua fé, porque eu busco. Eu busco a Deus, estou ali na presença do Senhor todos os dias, olha aqui e tal. Minha vida é enrolada assim, mas eu busco. Fala para o teu vizinho: quem é vencedor é desenrolado. E não é religioso. Ele tem relacionamento com Deus. E fim de papo. Aleluia. Então veja, querido, mas esse não é tão o ponto. O ponto é que há uma recompensa. Há um galardão preparado de Deus para você. E isso é mencionado com frequência aqui nos capítulos 5, 6 e 7. O Senhor está falando como nós recebemos este reino, como nós vamos receber a nossa recompensa. No capítulo 16, se você for um pouquinho à frente e ler aí comigo no versículo 27, vá um pouquinho à frente, capítulo 16, verso 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Epa, peraí, mas a salvação não é de graça? É de graça. Mas a recompensa, querido,
vem pelas obras, vem por aquilo que você fez para Deus, através da sua vida, através do seu coração, através das suas motivações. Veja, nós não estamos falando aqui que as obras é que vão nos salvar, ou nós fazemos obras porque elas vão nos justificar diante de Deus. Nada disso. Nada pode nos salvar a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nada pode limpar o nosso pecado a não ser o sangue de Jesus Cristo. Mas, meu amado, se nós nos tornarmos crentes apáticos, indolentes, se nós nos tornarmos crentes que não fazem nada, que não se envolvem, que estão esperando Jesus Cristo um dia aparecer, então nós não seremos vencedores e nós não teremos recompensa. Mas quando nós somos envolvidos com Deus, seriamente, quando nós nos comprometemos, quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, então saiba que há uma recompensa para você, porque Deus é justo, e Ele é justo juiz, e Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. Portanto, quando o diabo vier e falar para você assim, olha, não vale a pena se envolver com Deus, isso não vai levar a nada, ou quando o inimigo até disser assim para você, você já é salvo e tá bom, fica assim mesmo, tudo bem, quando você morreu, quando Jesus Cristo voltar, você vai ser salvo, você vai para o céu e tá bom assim, você tem que dizer cala a boca diabo, ou então cala a boca carne, porque eu sou mais do que vencedor, eu vou experimentar esta vitória na minha vida, aqui na terra, nos dias em que Deus me conceder aqui e naquele dia que o Senhor voltar na glória do Pai com seus santos anjos, então Ele trará comigo a minha recompensa e a minha coroa. Aleluia! Amém, amados? Fala pro teu vizinho de novo, tem que ser um crente vencedor. Aleluia! Quando é que Ele vai trazer a nossa recompensa? Ele vai trazer a nossa recompensa no tempo em que Ele estabelecer o seu reino aqui na terra. Ou que nós costumamos chamar de milênio. 1000 anos, Jesus Cristo vai reinar aqui na terra com os vencedores. Você vai fazer parte desta vitória. Amém? Pastor, e quem não fez nada? Quem não obedeceu? Quem ficou sendo carnal a vida inteira? Vai ser disciplinado 1000 anos. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que acha que a morte muda as pessoas, né? Camarada era aquele crente que nunca orava, não lia a Bíblia, não se envolvia com nada. Carnalzão, crentossauro. Sabe aqueles crentes? O que quer dizer crentossauro? É aquele crente que está na igreja, ó, trocentos anos, igual um dinossauro, mas não faz nada, não se envolve com nada, não quer saber de Deus. E ele acha que ali está bom. Aí esse crente morre. Aí no velório, as pessoas falam, olha como ela era uma pessoa maravilhosa. Mas que crente fiel. Oh, Deus é justo juiz, querido. Deus sabe. Às vezes morreu sem consertar um monte de coisa que precisava ter consertado. Fala para o teu vizinho assim, tem crente carnal também. Não é o nosso caso, mas tem. Quer ver como tem crente carnal? Primeira de Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios começa assim, aos santos e fiéis, santificados em Cristo Jesus. Ele está escrevendo para crente. No capítulo 3 ele diz assim, porque vós ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas e dissensões, porventura não sois ainda carnais e ainda não estáis andando segundo os homens, estava andando na carne. Aí o crente carnal morre e as pessoas acham que a morte vai mudar tudo. Ele vai acordar na presença de Deus assim, bum, perfeito. Querido, Deus corrige a quem ama. Seja aqui ou no futuro, Deus corrige. Amém? Nós não morremos, não. Né? Nós vamos viver eternamente. Então, ressuscita na presença de Deus, perfeito. Deus falou, ó, vamos corrigir. Você tinha um monte de pendência que precisava ser corrigido. Por isso que Jesus falou, olha, quando você oferecer, for trazer a sua oferta, e o teu irmão tem uma pendência a acertar com você, vai lá, acerta aquela pendência com ele. E depois você vem e apresenta a sua oferta. Enquanto você está no caminho, fala para o teu vizinho, o caminho é a vida física. Enquanto você está no caminho, reconcilia-te com o teu adversário, porque senão ele vai te entregar ao juiz. E o juiz vai dar um jeito em você. Fala assim para o teu vizinho, então morrer carnal é um problema. Assim, morrer com pendências é um problema. E não vai dar para dar um jeitinho na presença de Deus. Nós vamos ser julgados por essas coisas. E disciplinados por Deus. E ele tem um milênio todo para fazer isso. Au! Mas quanto a você, um crente vencedor, tem o milênio todo para reinar com Cristo Jesus, pisando na cabeça do diabo, amém? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, no verso 15. Veja o que está dito. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha o verso 18, que está dito, iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome e a pequenos e grandes e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Amém? O Senhor virá e vai reinar junto com a gente, os crentes vencedores. Amém, queridos? Por isso é tão importante que nós sejamos aprovados na presença do Senhor. Sabe, quando o Senhor vier, Ele vai trazer a nossa recompensa, Ele vai trazer a nossa coroa. E sabe, coroa não é um símbolo de um chapéu de ouro colocado na sua cabeça com algumas pedras preciosas. Não é isso, coroa é símbolo do reino, é símbolo de autoridade, é símbolo de governo, representa uma posição que você tem no reino, representa a sua autoridade. E veja, nós temos compartilhado principalmente no seminário, que o propósito de Deus é que nós alcancemos pessoas, que nós multipliquemos a nossa vida nestas pessoas, e que nós enviemos essas pessoas desde o início. Deus tinha um plano já lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 28. Ele disse para o homem, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Esse era o plano de Deus. E esse é o plano de Deus para todos nós. Que nós geremos novas pessoas em Cristo Jesus, que nós alcancemos, que nós discipulemos e que nós enviemos estas pessoas. E o apóstolo Paulo que fez isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, abra lá comigo, olha o que ele está dizendo. 1 de Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 19. Ele diz assim, porque qual é a nossa esperança ou gozo ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não o sois vós, na verdade vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Amém? Vou ler novamente. Porque qual é a nossa esperança, ou qual o gozo, ou qual coroa de glória, diante do nosso Senhor Jesus na sua vinda, porventura não o sois vós. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo para os tessalonicenses, olha, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eu vou receber a minha coroa, eu vou receber a minha posição de autoridade no reino do Senhor Jesus Cristo, e sabe o que eu vou apresentar como sendo esta coroa, como sendo a credencial desta coroa? São aqueles que eu gerei, são aqueles que eu ganhei para Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Tessalonicenses, quando Jesus Cristo voltar e ele então entregar a minha coroa vai ser vocês. Pergunta aí para o teu vizinho quem é que você vai apresentar ao Senhor quando ele voltar. Fala assim, quem vai ser a sua coroa? Agora diz assim, eu espero que tenham muitos para serem apresentados. Amém? Porque veja, tem gente que nunca quis falar do evangelho para ninguém, tem gente que nunca quis se envolver, tem gente que nunca decorou João 3,16. Não aqui. Nós estamos falando aqui para os crentes vencedores. Né? Pensa só com você. O que está escrito em João 3,16? Você sabe falar direitinho? Não precisa dizer não. Só pensa. Veja. É isso que nós estamos dizendo. Porque tem gente que diz assim, bom, eu fui salvo e agora eu vou ganhar minha recompensa. Não se ganha recompensa por ser salvo. Amém? Não se ganha galardão por ser salvo. Amém? Veja, nós não fizemos nada para ser salvo, ao contrário. Nós somos gratos pela salvação. E tem gente que acha que, pelo fato de ser salvo, vai ganhar o galardão, vai ganhar autoridade no reino, vai ganhar uma coroa. Não, amado. Salvação é dom de Deus. Salvação vem por Jesus Cristo. Agora o reino é diferente. O reino é por mérito. Fala para o teu vizinho, o reino é pelo teu esforço. Fala para o teu vizinho, esforça-te para entrar no reino de Deus. Agora nós não estamos falando de salvação, estou falando de reinar com Cristo Jesus. Jesus Cristo disse assim em Mateus, no capítulo 11, verso 12, ou 12, verso 11, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. O reino dos céus, você vai lá e pega. Amém? É para gente que crê, é para gente ousada, é para gente violenta. É para a gente que estabelece o reino do Senhor aqui na terra. É para a gente que crê em Deus. É para a gente que está envolvido com o Senhor. É para os soldados que têm sido engajados por Deus. Esses são os crentes vencedores, queridos. É para a gente que não vive a vida inteira preocupado consigo mesmo. Porque tem muito crente que vai passar a vida inteira orando assim, Senhor, Tu sabes que eu preciso. E no dia seguinte está lá orando de novo, Senhor, Tu sabes daquela outra necessidade. E na semana seguinte ele está lá de novo dizendo, Senhor, agora tem mais 8 necessidades que apareceram da semana passada para cá. E na outra semana ele está, Senhor, abaixou um pouquinho, o Senhor respondeu algumas coisas, as necessidades caíram para 6, mas agora já subiu para 15, porque o meu cunhado veio passar uns dias em casa. E a coisa ficou feia. Tem gente que vai passar a vida inteira assim. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Fala para o teu vizinho, isso não é crente vencedor? Agora, alguém pode pensar, pastor, o que você está dizendo? Que a gente não pode pedir coisas a Deus? Claro que podemos. Deus disse, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Mas o crente vencedor não vai passar a vida inteira pedindo coisas, buscando coisas, só envolvido com a sua própria vida, com a sua própria necessidade. Na verdade, querido, o crente vencedor, ele nem pensa na sua necessidade, porque Deus mesmo disse, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus no capítulo 6, ele disse assim, ora, quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, quanto aonde morar, nem precisa pedir, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Busca o reino, e aqueles que buscam o reino, todas estas coisas são acrescentadas. Mas aqueles que não buscam o reino, aqueles que não querem ser crentes vencedores, aqueles que não querem reinar com Cristo Jesus, aqueles que não querem assumir a sua herança aqui na terra, eles sim, mesmo sendo crentes, vão passar a vida inteira pedindo coisas a Deus. Senhor, dá-me o que comer. Senhor, dá-me o que beber. Senhor, dá-me o que vestir. Senhor, dá-me onde morar. Senhor, dá-me isso e Senhor, dá-me aquilo. E dá-me isso e dá-me aquilo. E eu tenho uma boa notícia para você. Deus dá. Porque Ele é generoso. Deus dá. Porque Ele é bom. Deus dá. E a Bíblia diz que Deus é bom, não só para o crente, até para com ingratos e maus. Deus dá. Se você orar por uma pessoa, e você diz assim, olha, você está com uma necessidade aí, eu vou orar por você para que Deus te abençoe e supra essa tua necessidade. Imagina que a pessoa diga assim, não preciso orar porque eu não creio em Deus. Você pode orar, fala, mas eu vou orar porque Deus crê em você. Você não crê em Deus, mas Ele crê em você. E Deus dá. Porque Ele é bom. Amém? Mas o problema é que nós temos a ideia de que Deus é só bom. E de que Deus não é justo, juiz. E que Deus não disciplina ninguém. E que Deus não corrige ninguém. Eu posso andar torto a vida inteira. Eu posso ser um crente carnal a vida inteira. Essa ideia é de muitos, não de nós aqui, hein? O crente vencedor não pensa assim. Mas alguns pensam que pode andar torto a vida inteira. Pode andar falando mentira a vida inteira. Pode andar se prostituindo a vida inteira. Porque afinal de contas, depois, lá no finalzinho, eu sou salvo e Deus conserta tudo. Deus é justo juiz. E Deus corrige. E Deus disciplina. E Deus dá galardões. E Deus dá recompensa. Cada um segundo as suas obras. E cada um dos crentes vão ser julgados pelo que praticou, através do corpo, através das suas obras. E Deus então vai entregar recompensa para cada um. Aleluia. Isso vai durar 1000 anos. E depois disso, a salvação é eterna. Esse reinado, sim, dura 1000 anos. Alguns vão reinar com Cristo, outros vão ser corrigidos, disciplinados pelo fogo de Deus. Como é que vai ser? Não sei, querido. Mas que vai, vai. E é melhor a gente estar reinando com Cristo, amém? É melhor a gente estar exercendo autoridade. É melhor nós estarmos vivendo o melhor de Deus. Amém? É melhor. Abra sua Bíblia comigo em 1 de Coríntios, no capítulo 15. 1 de Coríntios, no capítulo 15. Veja, vamos ler a partir do versículo 22, diz assim, pois como, todos acharam aí? 1 Coríntios 15, 22, diz a palavra, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, pois é necessário que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai. Quando tudo tiver vencido, todos os inimigos pisados, e nós vamos pisar na cabeça do diabo, nesse nível com Cristo Jesus, reinando com Cristo. Quando Ele voltar na sua vinda, Ele vai entregar a tua recompensa. E se você tiver recompensa, aleluia, você vai reinar com Cristo. E nós vamos pisar na cabeça do diabo durante muito tempo. Quando tudo estiver destruído, toda ação do diabo, então ele entrega o reino a Deus. E a salvação é eterna. Aleluia. Então veja, querido, a salvação é um presente, mas o reino é uma conquista. Não se engane. O tempo passa rápido. Nós precisamos ser pessoas engajadas com Deus. Amém? Nós precisamos ser pessoas envolvidas com Deus. Se você já é salvo, amém. Esse é o primeiro passo. Quando nós éramos pecadores, o nosso alvo era ser salvo. Mas agora que nós somos salvos, nosso alvo é sermos aprovados por Deus. E agora que nós somos salvos, a Bíblia diz que nós temos que usar toda a nossa diligência, toda a nossa atenção, para fazer muitas coisas. E eu quero que você abra aí, por fim, em 2 de Pedro, no capítulo 1. 2 de Pedro, no capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, no versículo 5, diz assim: por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, com atenção, empregue a sua atenção nisso, a sua força nisso, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Veja, queridos, a partir da salvação tem que ser diligente, tem que ser envolvido, tem que ser engajado, tem que ser soldado de Cristo, amém? E a Bíblia diz aqui, ó, emprega a sua diligência. Deus já te deu fé, então acrescenta virtude, poder, conhecimento, domínio próprio. Fala para o teu vizinho, isso depende de você, não depende de Deus, não. Fala de novo, domínio próprio depende de você. Ah, mas eu não consigo ser assim. Não consegue se não quiser. Deus diz que consegue. Se quisermos, amém? Domínio próprio. E veja, ao domínio próprio há perseverança. Fica firme e avança. Amém? Fala para o teu vizinho, está difícil, fica firme e avança. Parece estranho o que eu vou te dizer. Mas sabe quais são os momentos que mais a gente avança? Nos momentos de dificuldade. Quando você enfrenta uma dificuldade, o diabo vem e fala, ó, não tem jeito, aqui você tem que parar, né, dá um tempo, fica paralisado, e Deus vem e fala, esse é o tempo que você mais vai avançar. É pressão de Deus para você ser perseverante, para você avançar na vida. Veja, a perseverança, a piedade, os atributos de Deus, a fraternidade, o amor. Por quê? Se em vós houver e abundarem, fala assim para o teu vizinho, quando você decide andar nestas coisas, elas são ativadas na sua vida. E quando você decide perseverar nessas coisas, elas aumentam e aumentam e aumentam. Aleluia! E sabe o que acontece? Nem infrutíferos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tem gente, querido, que converteu, parou há 20 anos atrás. Misericórdia. Ociosidade. Em todos os sentidos. No entendimento de Deus, parece que a mente ficou embotada. O coração ficou embotado. Não entende mais nada. Não conhece mais nada. Deus não te chamou para ser assim, não. Deus te chamou para conhecer e conhecer e conhecer e prosseguir conhecendo. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua saída é certa como a alva. Amém? Você não fica ocioso nem frutífero. Tua vida é muito frutífera, amém? Crente vencedor é muito frutífero. Fala para o teu vizinho, você é um crente vencedor. Crente vencedor é muito frutífero. Não é aquela pessoa que fala, não sei. O Espírito Santo fala alguma coisa e fala, não sei. Estou tendo uma impressão que Deus queria que eu fizesse alguma coisa, mas eu não sei se é isso ou é aquilo. Não, amado. Crente vencedor não é infrutífero. Dá fruto e dá fruto e dá fruto. E crente vencedor, diz a Bíblia, não é cego. Quem para, quem achou que era só a salvação e pronto, fica parado, fica estagnado. Perde o galardão, perde a recompensa, perde o reino. Pode ser até salvo, porque um dia fez uma decisão por Cristo Jesus. E Deus é bom. Mas perde tudo, perde o reino. E sabe o que acontece? A pessoa começa a ficar cega. E algumas coisas que ela já tinha vencido quando aceitou a Jesus Cristo, começa a voltar na vida dela. Crente que tinha deixado de mentir, de repente começa a mentir de novo. Porque está infrutífero, ocioso e cego. Se tinha deixado de prostituir, de repente o negócio começa a voltar depois de tanto tempo. Que é isso? Aí o diabo ainda fala assim na cabeça da pessoa. Está vendo? Você nunca mudou. Então aceite a tua condição, você é assim mesmo. Mentira do diabo. Mas isso é resultado de ociosidade. É resultado de cegueira espiritual. É porque não empregou a diligência. É porque não empregou a força. É porque não abraçou as coisas de Deus. E aí, as coisas começam a voltar. Mas a Bíblia diz que os crentes vencedores empregam diligência em se envolver com Deus. Eles não são cegos, não são ociosos e não são infrutíferos. Aleluia. É gente que cresce. É gente que é aperfeiçoado dia após dia. É gente que frutifica dia após dia. É gente que avança dia após dia. É gente que é apaixonado dia após dia. É gente que quer mais de Deus dia após dia. É gente que tem clareza no relacionamento com Deus dia após dia. É gente que não fica perdida na vida, perdida sem saber o que fazer. Mas cada dia mais as coisas estão claras, porque assim é o caminho do justo. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até compreender todas as coisas de uma forma muito clara. E quando o Senhor vier, na glória do Pai, com os seus anjos, Ele então vai trazer a tua coroa, a tua autoridade, a tua recompensa. E sabe o que vai acontecer? Você já reinou em vida. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você já estava reinando sobre o pecado, você já estava reinando sobre a ignorância, você já estava reinando sobre a religiosidade que cega as pessoas, você já estava reinando sobre as ações do diabo, você já estava reinando sobre as bases do diabo nesse mundo, você estava vencendo, 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 vencendo. E quando Jesus Cristo vem, Ele te entrega a coroa e te chama de vencedor. E vai dizer, ei vencedor, vem aqui, ei vencedora, minha vencedora, vem aqui. Eu tenho as suas coroas aqui, eu tenho a sua posição no reino. Quanto é que você venceu mesmo? Senhor, eu venci sobre 5 cidades, eu multipliquei isso, eu fiz aquilo, eu andei na tua presença. Ele diz aqui, toma dobrado, aleluia, você vai reinar comigo. Nós vamos pisar na cabeça do diabo muito mais agora. Nós vamos destruir todo o poder das trevas. Até que entreguemos o reino ao Pai. Aleluia. Tem uma recompensa para você. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E o outro carnal? Deus vai falar assim: você já leu na Bíblia que eu corrijo a quem eu amo, que eu açoito a todo aquele que eu recebo por filho? Estou lembrado mais ou menos, é que eu não li a minha Bíblia, mas eu lembro mais ou menos de uma coisa assim. Deus vai falar: então chegou o dia, te amo, você vai ser corrigido. Nós vamos consertar essa alma torta, essa personalidade torta que você tem. Esse caráter torto, descompensado aí, que nunca ajustou, vai ser ajustado. Senhor, quanto tempo? Deus vai falar: tem 1000 anos para fazer isso. Vamos começar o trabalho já. Mas eu profetizo que você vai estar reinando com Cristo. Reinando. Tendo recebido a tua recompensa. Querido, deixa eu dizer uma coisa. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Não se canse de se envolver com Deus. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de ser uma pessoa engajada com Deus. Porque você vai receber o teu galardão. Aquele que prometeu é fiel e vai cumprir em nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia.